A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia ou boa tarde, você já sabe por que eu falo isso, meio-dia na Bahia, bem-vindo a mais um Futebol S.A., você está na 101.3 FM, Rádio Metrópole, e também no portal Metro 1 no YouTube. Aproveite, deixe o seu like no vídeo, que a gente está aqui com nossas carinhas bonitinhas, eu, Tom Assman, Renatinho Guedeville, cheios de conteúdo. Tchela Azevedo daqui a pouco chegando na área. E também pegue o link e compartilhe pra galera. Pegue o link do vídeo, do programa. Boa. Que tá começando agora, e mande pra todo mundo, quem você gosta e até quem você não gosta. Pode ser que você faça as pazes a partir disso aí, hein? Porque a pessoa pode gostar e dizer: olha, ele gosta de mim, ela gosta de mim. Então vem com a gente que o Futebol S.A. tá começando agora. Um bom dia e boa tarde especial pra Tom Asso e Renatinho Guedeville. Bom dia, queridos.
Bom dia, meus amigos. Bom dia, Tom. Bom dia, Gacito. Tchelo, que tá chegando aí daqui a pouco. Pois é, dia movimentado hoje. Tem um monte de assunto, né? E tem um assunto que tá dando um embrólio danado, que é sobre essa liga, essa confusão toda.
Tá faltando uma argamassazinha, né? Uma farinha no feijão no arroz pra dar liga, né, seu Tom?
Vamos nessa, vamos em frente, o tema é bom, o tema é quente, vai dar um...
Passaram
bom...
friozinho, né?
Rapaz...
Essa semana aí no Rio Grande do Sul.
Olha, inclusive minha boca tá meio avermelhada, não é batom.
Certo?
É
já
o
explicou
frio.
Isso pra Dona
é
Erika?
É o frio. Minha mulher chegou e falou assim: você tá parecendo que tá com batom. Eu falei: não, é o frio. Um grau, velho, a gente pegou lá.
Você tá ligado nas subcamadas dessa frase, né?
É, claro, né?
Você bem sabe, né?
Provação,
explica,
né?
Essa zorra. É,
explica essa zorra direito.
Em bom baianês, explica essa zorra. O que é isso aí? Mas um grau é pesado.
Um grau a gente pegou, inclusive com água quente, tendo que colocar no para-brisa do carro pra descongelar o carro.
Situação.
Sem sacanagem. Até postei no meu Instagram lá. Difícil, viu, velho?
Ai, venham pro calor da Bahia.
Foi massa, foi massa. Um abraço pra turma nossa lá de Santa Maria.
Grande abraço pra todo mundo de Santa Maria, galera. O Pozo Bom, né, que assiste direto.
O Rafael Pozo Bom, gremista, viu?
Grande abraço. Ó, vai virar alemão daqui a duas semanas, viu, velho?
Deixa ele.
E vai ter um intensivão de Bahia Grêmio, né?
3
de julho, 4 de julho, depois 12 de julho.
E a turma que é colorado lá da galera, chegou
todo mundo
assim, nos abraçou. Contamos com você.
Vamos juntos. Clima gostoso aqui no Futebol S.A. Um bom dia especial pra você que tá em nosso canal do YouTube. Uma galera que tava esperando. Chefik Cury, obrigado, meu irmão, pelas suas palavras.
Grande Chefik.
Frossá, Thiago Dória, o Floquinho já tá na área.
Galera Luína massa.
Fogo Fox também. Olha, deixa o like, viu, galera?
Eu quero saber de Ian Kirkpatrick.
Você deve estar
sóbrio. Eu quero saber.
Que, deve estar que nem Jack Grealish.
Eu quero lhe fazer uma pergunta. Cadê a câmera aqui? Ian, isso, por favor. Sobrou alguma cerveja em Manchester?
Velho, se tivesse sobrado, Grealish... tinha resolvido.
Que cana, viu, meu irmão?
Rapaz, o cara que tomou, cana, soube que ele devolveu na bolsa de um...
Não, aí foi o Rubem Dias que não era acostumado a beber.
Ah, tá.
O Grealish passou 4 dias, meu irmão, em câmbio automático.
Foi.
Nem de roupa trocou, velho. O cara, se você botar a cara na rua ali, passar no pelourinho, ele tá dançando com a mão, com a camisa do Manchester City, ó, completando as viagens dele, com o negócio seríssimo, comemorando a tríplice coroa do Manchester City, que ganhou o título inédito da Champions League.
Seu Mansur...
Deixa eu
pedir, nunca lhe pedi nada.
Nunca.
O que vocês querem?
Pô, cara, manda, sei lá, tá começando a janelinha aqui agora de transferência. Pô, pega um troquinho do prêmio, manda pra cá, não custa nada. 10 milhões. Eu tô pedindo.
A janela tá aí,
pedindo o quê? 10 milhões?
Nada,
só
exatamente.
Isso,
né? Só pra gente fazer uma frente.
O senhor já ganhou agora a Champions, mas não sabe o que é a alegria de ser campeão brasileiro. Isso. Aí você vai ver.
Quer
ser feliz.
Vocês estão achando que acabou a cerveja de Manchester? Deixa eu ver se aqui ganhar de novo.
O torcedor do Bahia é o quê?
Torcedor do Bahia, inclusive. Pela pesquisa da Sport Track.
Vamos enaltecer?
Do convocados lá, a grande Rafa Plachina e César Grafietti. A turma.
Crax.
É a torcida que mais bebe cerveja do Brasil.
Do Brasil,
a torcida do Bahia.
Aí você vai ver a zorra se for campeão.
Deixa eu ver. Olha o Tchelo já rindo ali, ó.
De camisa do City.
Grande camisa, bom.
Tchelo Azevedo, bom dia, meu irmão.
Rapaz.
Boa tarde, se você já tiver comido.
Boa tarde. Não. Já não estou comido. E essa hora já deixei aqui em casa
acertado
que só vou comer após as 13 horas para não ter nem susto sobre isso, tá? Estamos acertados a partir de agora. Tô de azul, sim, cara, com a camisa celeste alvinegra, mas não é uma homenagem ao City, não. É uma homenagem à seleção uruguaia sub-20.
Campeão do mundo?
Campeão mundial.
Bem lembrado.
Boa. E uma geração fantástica do Uruguai, que ganhou a final contra a Itália, né? Itália que havia batido o Brasil na primeira fase de grupos. E aí eu tenho essa camisa aqui, que foi uma camisa feita em homenagem a Louco Abreu. E eu tô vestido hoje em homenagem a Celeste Uruguaia. Vamos nessa.
Já fizemos alguns destaques, né? Que legal. Agora, destacar rapidinho, a gente vai ter que... Porra, dava um programa, um material que a galera fez... destrinchando o futebol brasileiro, né?
Nossa,
as contas dos clubes,
convocados,
espetáculo, hábito material. De consumo, rapaz, aquilo ali é uma universidade.
Para o ano sai melhor, não tinha um
eles estão fazendo isso.
Era um bloco,
ano,
né?
Pois é.
Cada ano sai
eles
melhor.
Estão fazendo isso.
Parabéns,
craques de bola, o Grafietti, todo
Rafa mundo. Rafa Flaxino, inclusive baiano, torcedor do Bahia.
E o Grafietti já esteve com a gente em reunião de pauta. Procura aí nosso canal no YouTube que você vai ver.
E vai voltar.
E vai voltar, claro. Vai voltar. E quando vier na Bahia, será presencial. Tom!
Diga, querido.
Aquele momento clássico.
Ah,
é. Velho. É hora do...
Pergunte.
Número do dia.
O número do dia de hoje deveria ser zero.
Por quê?
Porque é zero de chance dessa zorra dar certo, velho. Não tem a menor chance desse negócio dar certo do jeito que
do
vai.
Do jeito que tá, né?
Não tem condição, mas o número não é zero, não, porque aí ninguém ia acertar. O número é 19 bilhões e meio.
Opa!
Bilhões, com B de bunda, B de bola.
Você pode falar se é de reais ou de dólar, pelo menos?
De reais. 19 bilhões e meio de reais.
É.
Uma boa bagaça.
Tem a ver com o tema?
Uma boa bagaça.
Sempre.
Grande abraço, Anderson Santos, Fernando Marquezine, um abraço também pro Maurício Barros.
Fernandão pedindo 2 horas de futebol esse aí, hein?
Aí eu vou lhe dar um telefone do cidadão chamado Chico.
É
comigo, né? Com o Chico. Galera, é o seguinte, tá começando o futebol SA e o tema hoje... Olha, eu vou começar...
O tema é suave, né?
É.
Ah, tranquilo.
É sobre liga. É. Mas deixa eu fazer para vocês aqui um desabafo. Eu acabei postando essa semana na internet. Eu tenho observado. Explodiu um escândalo de manipulação de resultado com jogadores comprovadamente participando disso. E pior do que o esquema ter sido exposto e estar existindo é a percepção de que a gente não está preparado para lidar com isso, para evitar ou diminuir as chances disso voltar a acontecer no futuro.
E as punições?
As punições me deixaram essa sensação. Aí eu olho para a seleção brasileira que entra em campo hoje.
As punições deixam a certeza de que nós não estamos dando a isto a importância e a gravidade que isso tem.
Isso tem.
Perfeito.
Ter jogador que pegou só 12 jogos, pelo amor de Deus. O caso do Eduardo Bauerman dos Santos. A seleção brasileira, sem técnico há 6 meses e especulando aguardar mais um ano por um novo técnico, por melhor que seja o Carlo Ancelotti. Também me dá uma sensação de que a gente está sem comando, sem norte, né? Vamos fazer um jogo hoje contra a Guiné. Se a seleção brasileira ganhar, perder o técnico é interino, não vamos ter um técnico para dar resposta daqui a sei lá quanto tempo.
A Sub-20 sendo desclassificada
para Israel, né?
Israel,
né? E depois de ter vindo de duas não participações em mundiais da categoria. O momento inicial de SAF no futebol brasileiro, em que a gente tem SAF do Vasco devendo pagamento e SAF do Botafogo com o dono da SAF, expondo publicamente que a esta altura do campeonato já botou mais dinheiro do que estava previsto e não recebeu aquilo que estava planejado também para essa altura do campeonato, botando uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo.
Seja por um motivo ou por outro, né? Seja lá qual for a intenção, mas enfim, a colocação foi essa mesmo.
A gente tem áudio comprovando a participação de um atleta com a relevância do Robinho, que está condenado na Itália por estupro, no evento. A gente tem um jogador como o Daniel Alves preso por estupro na Espanha. A gente tem arbitragens brasileiras absolutamente questionadas e deixando todo o campo fértil para as teorias da conspiração atuar.
Gramados ruins.
Nós temos, para completar o serviço, e aí nós vamos chegar no tema, a expectativa de ter a Liga assumindo o futebol brasileiro em 2025 diminuindo a cada dia.
Ao mesmo tempo em que temos visto estádios cheios, jogos
interessantes,
craques no futebol brasileiro. Quer dizer, um momento absolutamente propício para que isso pudesse impulsionar o desenvolvimento do esporte e do negócio, e a gente mesmo vai criando os nossos próprios problemas.
Botando as nossas próprias pedras no caminho. A Liga deveria ser, vamos dizer assim, o ponto de partida
para consolidar esse momento positivo, essa oportunidade positiva que estamos tendo. Mas a sensação que nós tivemos, principalmente essa semana com os desdobramentos, é que a Liga do Futebol Brasileiro está virando nada mais, nada menos do que blocos econômicos em busca de seus próprios interesses. E isso motivou a nossa equipe aqui do Futebol S.A. a levantar a bola. Para que lado é o gol? Quais são as diferenças que emperram a liga no futebol brasileiro? Meus irmãos, a bola está rolando. Tchela Azevedo, eu quero ouvir você.
Está sem mundo. Áudio.
Está emperrando aí, a liga está emperrada aí
a
também.
A gente lá. Quer ouvir você.
Né, Liveira? Liveira é uma consequência.
Eu vou trazer aqui para a gente uma coisa que eu fazia lá no começo do Futebol S.A. Lembra que eu abria dizendo assim, o baba é a Vera e o gol é para lá.
Isso.
Está faltando... Tá faltando o time, a galera combinar isso, né, velho? Sobre a liga em si, já não será a primeira vez, né, cara, que a gente tem uma oportunidade de debater o futebol brasileiro com mais profundidade, né? E aí se envolvendo os clubes, né? As federações, a confederação, né? Todo esse ambiente do futebol. E as dificuldades se revelam enormes, né? Quando os clubes sentam para negociar. A gente já falou inúmeras vezes isso aqui, como o futebol brasileiro esteve à frente do tempo, né? Quando lá nos anos 80, ali, volta de 86, 87, se discutiu a formação de um esboço de uma liga, que era o Clube dos 13, para se definir o futuro do futebol brasileiro. E isso, até antes da Premier League, né? Também a gente já trouxe várias vezes essa informação, mas a gente não conseguiu avançar e o Clube dos 13 implodiu anos depois para esse cenário que nós temos hoje. Mais uma vez, a gente observa que os clubes não conseguem debater sobre os mais diversos aspectos que seriam necessários para se projetar um futebol brasileiro grandioso, do tamanho, pelo menos, do que a gente tem lembrança, né, dentro de campo, né? Para que a gente pudesse ter um futebol brasileiro tão grande fora de campo como ele é dentro de campo, né, um futebol pentacampeão mundial. A discussão se concentra unicamente em debate sobre os valores de antecipação, a gente vai falar sobre isso hoje aqui, né? Acaba sendo um debate sobre antecipação de receitas e muito pouco sobre produto. Eu não desconfio, Cacito, Tinho e Tom, que haja lá na pauta tanto da Libra quanto da Liga Forte lá os assuntos, cara, internacionalização do futebol brasileiro, a venda de direitos internacionais, profissionalização da arbitragem, campo de futebol, isso deve ter, cara. Meu receio é que ele deve estar lá no que ocorrer, entendeu? E aí o debate fica só apenas sobre quanto é que a gente vai conseguir antecipar, se é que vai antecipar, para que lado eu vou, em que bloco eu vou estar inserido, se no bloco da Libra, no bloco da Liga Forte, ou no terceiro bloco, que está sendo formado agora por Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Enfim, é uma discussão muito cansativa, cara, e que causa muita... cara, como que eu vou chamar? Não vou chamar de tristeza, cara, mas dá uma frustração assim, quando você olha, pô, esses caras não vão conseguir mesmo sentar e definir uma atuação conjunta pro futebol brasileiro. Aparentemente não, mesmo tendo por trás deles, cara, gente muito parruda. A gente vai falar também sobre isso. Tem o BTG tá de um lado, o XP tá do outro, gente que teria condição de orientar essa turma de uma maneira mais, né, mais assertiva, mas aparentemente a gente não tem conseguido avançar, não.
Eu fiquei impressionado, Tom, com a declaração da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, essa semana. Nós temos que começar, aspas, tá? Nós temos que começar a pensar em fair play financeiro. Eu falei assim, gente, agora? Falar em fair play financeiro agora?
Era pra ter pensado nisso.
Você tá falando de liga, não tá falando de fair play financeiro? Será que a gente não tem condição, Tom, de se organizar em torno de uma liga e promover uma liga no futebol brasileiro? O que é que está passando na cabeça de uma dirigente como ela, que é uma excelente, inclusive eu tenho uma referência muito boa dela, percepção boa da Leila Pereira, além da capacidade financeira.
Mas em que sentido você não gostou da declaração dela?
Não é, isso devia ter sido pensado quando você está formando a liga, velho. Não é agora. Vamos pensar em fair play financeiro? A gente entrevistou o Alberto Castelhó há quanto tempo? Quando era presidente da Liga no Brasil.
Mas é porque Tchelo matou agora quando ele falou que, na verdade, a minha sugestão é que a liga não seja nem Libra, nem Liga Futebol Forte. Deveria ser a Liga Risco Sacado. Porque a gente tá falando basicamente do quê? De uma discussão de antecipação de receita.
Boa, Tchelo.
É isso, é isso, velho, gente, que tá discutindo.
A chacata tá na moda, né?
É o dinheiro na frente e o cachorrinho atrás do dinheiro, né?
Americanas que eu digo.
Americanas que eu digo. Então a gente tá discutindo o quê? Somente antecipação de receita? É, de novo, a gente vai discutir isso no nosso programa hoje. Que pena, cara. Que tristeza, que frustração, que pobreza. Que exatamente no momento onde o futebol brasileiro poderia estar discutindo o seu futuro. O seu futuro. Campeonato, calendário, marketing, formatação de produto, divisão de base, marcas, enfim, tem tanta coisa. Transmissão internacional, direitos internacionais de transmissão, marca do futebol brasileiro, tanta coisa bacana, urgente, maravilhosa que nós deveríamos estar discutindo. E a discussão se concentra apenas numa questão de antecipação de receita, inclusive aqui a gente vai também depois aprofundar essa discussão, e num contrato com prazos de 50 anos. Rapaz, você assinar um.
É vender
contrato,
a alma, tá?
Você assinar
é
um
contrato
com
duro.
50 anos de duração, meu amigo.
É vender a alma.
Eu me perguntaria se algum de nós aqui assinaria algum contrato de um ativo nosso com 50 anos de duração. É um negócio assim incrível. Numa discussão que está datada. A Liga de Beisebol Norte-Americana, a MLS, é de 1876.
Peraí, quanto?
1876. A Liga de Futebol Norte-Americana, que é a NFL, é de 1920. A NBA é de 1946.
Como liga?
Como liga. A Premier League é de 92. A MLS, que a gente vai falar sobre isso aqui, que para mim hoje ela tá passando despercebido pelo mundo do futebol aqui, o que está acontecendo com a MLS. Mas a MLS ela pode ser uma grande oportunidade ou um grande risco para o futebol brasileiro. E a MLS é de 93.
É a Major League Soccer, a liga de soccer, de futebol dos Estados Unidos.
E a gente aqui discutindo apenas antecipação de receita, que pobreza, né?
Tinho.
E a gente já teve, Tom, lembrando que Grafietti, que é desse relatório do Convocados que tinham falado no início do programa, material fantástico que está publicado aí para quem quiser acompanhar, era um dos caras que liderou o processo de implantação do fair play financeiro no futebol brasileiro, né, via CBF, inclusive, durante alguns anos. Eu já tive alguns papos com ele, inclusive lá na Rádio Botafogo, e a sensação dele é de absoluta incredulidade, assim, cara. Ele realmente não acredita mais que haja uma intenção dos atores do futebol brasileiro em implantar um processo de fair play financeiro. E a gente sabe o quão complexo é um processo desse, entendeu, Cacito? Quando você olha para a Europa, mesmo lá, que tem um processo já bastante amadurecido, eles tiveram muitas dificuldades, por exemplo, cara, de impedir, cara, a participação de clubes-estados, entendeu, cara? De investimentos artificiais, feito até hoje, né?
Como? Dos petrodólares, né? Do dinheiro que vem do petróleo.
Isso, exatamente.
Do gás natural.
Você tem clubes lá hoje que são clubes-estado, praticamente, né? O investimento do mundo do petróleo é fortíssimo. E o fair play financeiro não foi capaz de impedir, atenuar isso lá. Ou seja, é um assunto muito complexo e aqui no Brasil a gente mal começou. Ou melhor, nem começou, né? Como disse a própria Leila.
E deveria. Eu tenho duas provocações, assim. A primeira é o exemplo da Major League Soccer, que em determinado momento, antes da confirmação da ida do Messi para lá, para o Miami, saiu a notícia de que os clubes da liga, as franquias, estavam predispostas a contribuir com a remuneração de Messi. Porque Messi ia jogar em um time só contra todos os outros, mas todos os outros iam ganhar com a presença de Messi na liga. Olha a diferença de raciocínio. Então, é só para ver como pode ser uma oportunidade para a gente ter como exemplo, mas também uma ameaça, porque já vai botar o futebol brasileiro uma camada para baixo, porque a tendência é que os Estados Unidos, com todo o know-how que tem, desenvolvimento de entretenimento, vai botar o futebol também do país em um outro patamar, e a gente pode ser que a gente fique para trás. E a provocação que eu faço, Renato, para você, até porque você, imagino que, até pelo seu perfil, você vai trazer os players que estão nesse jogo mexendo as peças no tabuleiro, né, para a liga. E são agentes do mercado financeiro, né? Marcas que entendem muito de dinheiro. Eu estou dizendo de uma forma bem generalista, assim, para explicar o raciocínio. Se entende muito de dinheiro e nós estamos emperrados ainda na discussão do dinheiro. Pela própria declaração da Leila e a falta de debate de outros aspectos, mostra que a gente, como futebol, está emperrado ainda na discussão de dinheiro e outros aspectos, como a própria formatação de arbitragem, vai ser profissional, regulamentos, enfim, outras questões estão em segundo plano. Será que a gente não devia ter na cabeça da organização da liga pessoas que entendam de futebol e não necessariamente de dinheiro? Entende? Estamos falando de pessoas que entendem de dinheiro. E estamos pressupondo que os presidentes de clube entendem de futebol. Mas eles entendem mesmo de defender os interesses. De futebol nós temos as dúvidas.
Não.
Então será que tinha que ter os players que entendem de dinheiro e sabem de onde vem o dinheiro e sabem como é que faz o dinheiro virar mais dinheiro? Mas será que não tinha que ter junto com eles quem entende de futebol para que outras coisas tivessem sendo debatidas e sendo discutidas e caminhando em paralelo enquanto essa questão financeira segue emperrada?
Veja, esse é um assunto tão complexo que isso não vamos esgotar em um programa. É a primeira coisa que a gente precisa alinhar com a nossa audiência aí, e esse só será o primeiro de alguns que a gente vai fazer, inclusive com a intenção de ouvir todas as partes do processo, né? Os dois lados, por enquanto. Está se formando talvez um terceiro bloco, e com Botafogo já saiu, Cruzeiro e Vasco estão ali ameaçando. Veja, tem algo que está ocorrendo e as pessoas ainda não estão percebendo, que é um clássico, uma rivalidade grande que está no mercado financeiro hoje, a gente vive, e que está se desdobrando para dentro de campo, que é BTG e XP.
Tipo um Fla-Flu, um Bavi, um Grenal?
É um Fla-Flu,
no mercado financeiro?
Um Bavi, um Grenal, de lá do mercado financeiro. Esses dois disputam hoje, só para o nosso ouvinte ficar ciente, um mercado de 10 trilhões de reais no Brasil. Em que a XP nasce como uma plataforma de investimento e vem fazendo um case sensacional, Guilherme Benchimol, uma referência, inclusive abrindo capital lá fora, na Nasdaq. Então, e de um outro lado você tem um BTG com André Esteves, um banqueiro de longas datas, que o banco nasce através pela formação de banco de investimento, que para mim hoje é o principal banqueiro do país, não tenho a menor dúvida, na minha opinião. Mas esse é para mim é que eu acho que é o prato feito que está acontecendo. De um lado, BTG com a Libra e do outro, XP com a Liga do Futebol Forte, com a LFF. Então, veja, e aí nós estamos falando de convergência. Qual a chance da gente ter convergência onde já existe uma rivalidade no mercado financeiro? Veja. Ok, está cada um fazendo seu papel de assessor, de advisor, buscando uma comissãozinha gorda, porque a comissão disso vai ser muito gorda para qualquer dos lados, né? Mas a questão não é essa, a questão é o que é que está se pensando em termos de alinhamento de produto na largada para se chegar num valuation, por exemplo, de 20% recebendo 4.800. De onde se tirou que essa liga vale 24 bi por 50 anos?
É
o ponto, cara, de tom. Então, só para trazer de novo, a XP hoje é um canhão de 12 mil assessores de investimento no mercado. O BTG tem 4.600 e vem tirando cada vez mais escritório de agente autônomo de investimento da XP. Só para você ter ideia, tem escritório em São Paulo que está mudando a bandeira, botando 30, 40 milhões de reais. A BTG botando entre 30 e 40 milhões de reais, outros até mais.
De luva, né?
De luvas.
Caramba.
Chegar e vir. Então, essa é uma disputa, meus amigos, que já acontece lá. E aí, qual é a
grande... É como se contratasse os jogadores, vamos dizer assim. Como se contratasse
jogadores. E é porque você puxa carteira, né?
Puxa carteira de investimento.
XP está contratacando, colocando multa para quem sair, antecipando bônus para quem quer ficar. Mas a questão é essa. O que eu me apego é, quem está do outro lado? São os clubes. Em frangalho do aspecto financeiro.
Sim.
Com gestões ruins, com falta de visibilidade de produto, sem sequer ter um produto formatado. Isso. Quem está na mesa é esse banquete. Os clubes na mão desses caras. E aí não estou criticando, não, porque para mim... Porque
cada um faz aquilo que encontra.
Cada um faz aquilo que entende. A questão é, de um lado, olha como é frágil o clube, né? Por um lado, eles são o dono do ativo, porque o ativo é o futebol, eles é que fazem a coisa acontecer, mas a visão míope, as finanças em frangalhos, gestão ruim, a ausência de alinhamento e de visão coletiva.
Isso.
Cara, isso é um prato feito para quê? Para trabalhar precificação. E quando um BTG assessorado e colocando dinheiro de Mubadala, que também a gente vai falar desses caras.
Quem é o Mubadala?
Quem é Mubadala?
Serengeti também tá no jogo, né?
Serengeti do outro lado, né? E quem são esses caras? Na hora que esses caras veem esse prato, falou, cara, precisamos colocar esse pé rápido, porque em algum momento esses caras podem se unir melhor. Precisamos dar um dinheirinho pra eles aqui de 3 milhões de boa fé.
Porque é quase um pão e circo sofisticado, né?
Comprar o mais barato possível.
Comprar o mais barato possível, porque tem janela de transferência agora em julho. E aí a pressão, pô, 3 milhões pra quem tá querendo
contratar. Ah, é por isso que tá aí com essa expectativa de sair rolando.
Pensa no clube de Série B, Cacito. Recebendo. Cursos da A, nem tanto, 3 milhões não vai fazer tanta diferença. Mas um da Série B, meu amigo.
Faz.
Se você recebe de televisão na Série B 7 milhões, você recebe 3 na cabeça, assim, como boa fé. Então, essa é a
pressão. As vésperas de uma janela de transferência.
Não tem, na verdade, tem um monte de raposa nessa história. Quem é a ovelhinha? Os clubes, como sempre. A ovelhinha. E perdendo a oportunidade de fazer o que acontecer.
Excelente. Tem muita coisa, né, Tinho? Tem muita coisa sendo por trás dessa discussão, né? Tem o prazo dos acordos, né? Que são os direitos que tanto o BTG de um lado quanto o XP tem para poder representar as suas ligas, né? Esse documento, né? Que permite eles ir lá e vender. Isso também tem prazo de validade. E se fala que todos dos dois lados, né? Principalmente do lado do XP, está por vencer. Então a pressão para que ele. Para que ele consiga fechar um negócio é grande. E eu queria lembrar a vocês uma coisa interessante: Botafogo, Vasco e Cruzeiro estavam do lado da Libra, só que os três foram assessorados pela XP. Exatamente. No processo de informação da sua sociedade anônima do futebol. Então, o fato deles se distanciarem do debate agora pode ter um pouco a ver com isso, né? Eles não tomaram lado. Talvez foi o máximo que eles permitiram nessa discussão, né? Eu não posso dizer que eu estou do lado nem do outro, então vou me manter uma distância, né, regulamentar dos dois lados. Porque os três foram
complementando
XP nesse processo.
Só complementando, Tchelo, o documento que você está falando é o term sheet, né? Na verdade é um MOU, isso, né? Um memorando de entendimentos.
É, ali, o quê?
MOU? É MOU, né? Memorandum of Understanding.
Explica isso aí,
né? Memorando de entendimentos.
Vamos brincar.
É porque o mercado trabalha como MOU, né? Mas é um memorando de entendimentos.
Entendi agora.
Mas é mais ou menos quando você dá para um corretor e vender sua casa. Ele sai com um documento.
Isso, mandado.
É um mandato. Que pode vender. É um mandato.
Entendi.
E aí o da XP, se eu não tiver enganado, vence em julho, viu?
Acho que é 6 de julho.
É isso aí.
6 de julho.
E o do BTG venceu como o Badala agora. Por isso que
já mudou o formato.
Por isso que ela já tá mudando o formato. De alguma forma, ela tá buscando. Tá bom, você não vai fazer liga, não? Vamos aqui, vamos então só antecipar receita de TV. Né? Vamos antecipar sua receita de TV. Não dá 4 bi, dá 2 bi e meio por 12,5% disso. Então, tem isso no jogo também.
Agora é muito curioso.
Entendi. E uma coisa, só assim, porque estão falando uma coisa interessante dessa questão de quanto vale esse troço, que é um número realmente espantoso, né? Quando você pega, assim, por exemplo, o caso, não sei, o Bahia ou o Botafogo, que fosse receber 100 milhões agora nessa largada, vamos imaginar assim. Cara, se você pegar 20, tô falando de direitos de televisão, tá? Porque o primeira proposta dos caras lá era para ser sócio da liga, tá?
Isso.
Sentar, inclusive, na cadeira lá para decidir. E a gente não tá falando apenas de direito de televisão, tá falando de qualquer propriedade que essa liga venha a ter.
Exatamente. Nos próximos
50 anos. Vai saber a fábula de dinheiro que corre isso. Mas se você pegar um clube, sei lá, que tenha 100 milhões de direitos para receber agora de antecipação. Ou seja, ou melhor, o Botafogo que recebe 100 milhões de televisão, era a receita média do Botafogo aí ao longo dos anos, 100 milhões. 20% disso daria 20 milhões. Vezes 50 anos seria 1 bi, né? Mais ou menos isso? Acho que dá, né? 1 bilhão. Né?
Isso.
O Botafogo tá abrindo mão de 1 bi para receber 100 agora, sem saber que esse 1 bi pode valer 50 bi, né? Então. É uma discussão que precisa ser feita com mais tranquilidade mesmo, porque os clubes estão talvez entregando muito, né, por pouco, né?
E mais uma vez, porque os clubes estão agindo como desesperados atrás de receita, né, Tom? Imagina o seguinte: toda a discussão continua sendo sobre dinheiro. Toda a discussão. Ela começa.
Ela continua e ela gira
e ela termina dinheiro.
Os clubes não tiveram. Ninguém apresentou esse valuation. Eu não lembro de ter visto. Quais são as propriedades de um futebol brasileiro unificado que poderiam representar X e um percentual desse X valer o que está sendo ofertado? Isso não foi apresentado.
Não.
Uma ideia de produto não foi apresentada. Os clubes não conseguem conversar e só sentaram na mesma mesa porque tinha alguém muito endinheirado. Meio que virando ponto de convergência ali para discussão de repartição de dinheiro, parece que enquanto a gente tiver só o dinheiro pela frente, as coisas
vão... Até para ficar claro, Cacito, ninguém aqui é ingênuo de achar que esse tipo de discussão não começa e não passa e não se decide pelo dinheiro.
Ah, claro.
O dinheiro, ele é a força motriz não, de um negócio, não só, mas a questão não é essa. A questão é a seguinte... a grande discussão que eu acho que passa hoje pela agenda do futebol brasileiro, e você trouxe isso no começo do programa, quando você falou dos problemas com a seleção, calendário, enfim, a pergunta é, velho, qual é a ambição que a gente tem? Qual é o nosso projeto de futuro que a gente tem em relação a uma palavra-chave? Qual é o nível de relevância que a gente quer ter hoje no futebol mundial? E isso, evidentemente, não é uma característica apenas do futebol, tá? Essa dificuldade de ter um projeto coletivo, ela não é uma característica do futebol brasileiro. A dificuldade de você ter projetos coletivos é uma dificuldade do Brasil. O Brasil não é um país que naturalmente, em qualquer segmento produtivo, formate de maneira clara projetos coletivos.
Desenvolve tecnologias.
Tecnologias a gente até desenvolve, mas a lógica da cultura brasileira, a maneira como a gente foi formado, a nossa história... A nossa história da escravidão, enfim, a característica brasileira não é uma característica de uma visão coletiva de sociedade, de uma visão coletiva de
negócio. Cada um por si, Deus por todos.
Qualquer um que esteja me ouvindo agora, que trabalha no seu segmento, sabe como é difícil, por exemplo, você desenvolver sindicatos, você desenvolver associações, você desenvolver ações coletivas. É muito difícil. São anos e anos e anos de camada de educação. E normalmente isso acontece quando você percebe claramente que um segmento muda quando aparece uma liderança construtiva que tem uma ambição, uma relevância e um projeto de futuro e que é capaz de convencer e de liderar esse grupo em torno deste projeto de futuro. Não, eu não vejo isso hoje no futebol. Eu não vejo. Eu acho muito... A minha grande pergunta é como nós vamos conseguir conduzir um projeto coletivo que vai nascer das individualidades espontâneas? Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver como 20, 30, 40 clubes diferentes vão sentar na mesa e sem a existência de uma liderança forte, inclusive externa ao futebol, externa àqueles 40, aquelas 40 clubes, como é que este processo vai conseguir amalgamar, vai conseguir transformar 40 em 1. É muito difícil que isso aconteça de maneira espontânea. Geralmente isso acontece pela pressão exercida por uma liderança externa. Eu não vejo isso acontecer. Então,
ou fisiologismo, né, Tom?
Oi?
Ou fisiologismo, né? Eu ia dizer a você que é o único setor da sociedade brasileira onde você encontra um sentimento de grupo por razões não muito... vamos chamar democráticas, né, talvez. Não, democrática é o partido político, né, no Brasil. São os únicos, é o único ambiente onde o fisiologismo fala mais alto, eles conseguem se organizar mesmo tendo diferenças enormes dentro de si, né? Eles conseguem caminhar juntos, né? Se você vê a história dos partidos políticos no Brasil, são partidos que têm pessoas de pensamentos completamente diferentes às vezes, mas conseguem ainda assim se organizar internamente e caminhar. Mas eu acho que fazem isso por conta de interesses fisiológicos, né? Que talvez seja
a
dificuldade.
A agricultura, por exemplo, ensina a força das cooperativas,
sim,
a força dos projetos coletivos, a força de uma visão de conjunto. Eu não vejo isso. E aí, cara, onde não existe essa visão de futuro, onde não existe esse ambiente coletivo, cada um cuida do seu mesmo. Eu não acho estranho, e eu não acho, não me surpreende que cada clube do Brasil queira cuidar do seu. Aonde não existe essa lógica do coletivo, aonde não existe um projeto de futuro, cada um que cuide do seu mesmo.
E outra coisa, Tom, não era pra gente estar discutindo nesse momento o aporte de investidor ainda? Você monta um negócio,
isso,
você já sabe, porque veja, não é um negócio que está saindo do zero. É diferente de uma empresa que você olha, vamos montar um negócio, tivemos uma ideia, eu vou precisar ganhar mercado, eu vou precisar buscar sócio investidor em alguma coisa, eu vou precisar fazer um business plan completo.
Fazer um plano de negócio do zero, não é? Plano, né?
Exatamente, pô, beleza, vamos fazer um plano, mas eu já tenho mercado, eu já tenho...
Os consumidores estão prontinhos aí.
Eu já tenho contratos de direito de TV que estão para renovar agora. Pô, qual, por 24, que esse movimento está, né, acontecendo 24, agora?
25, né?
24, 25. 24, 25. Então, caramba, é, de alguma forma eu preciso colocar investidor nesse momento agora? Precisa, sabe por quê? Porque está todo mundo acabado de grana.
É, grande na parte.
O Maurício Barros botou aqui no clube. Esse é o problema. Eles estão fazendo essa discussão. É. E aí, meu amigo, é o que o cara está encontrando de oportunidade. De chegar ao seguinte, os caras estão de pires na mão. Vamos
pressionar. Vale muito, mas não estão sabendo.
Vale, mas não sabe especificar, porque qual é o certo? Você modela... Você já tem algumas receitas. Você já tem um monte de receita hoje. Não está partindo do zero. É um mercado de 7 bilhões.
Você tem
um
histórico, você consegue projetar.
Exatamente,
com mais.
Exatamente. Você tem 7 bilhões de receitas anuais nesse processo. Então, você projeta, você organiza, você define quem são seus executivos, organiza um business plan. Aí sim você vai fazer rodada de investimento. Porque esses 50 anos, será que ele está caro ou barato? No não. Cheiro nosso é que ele está muito
caro. A solução que eu tenho é que o seguinte: a proposta veio de fora para dentro.
Sim.
Sim, é isso.
Claro.
É. Não foi algo que assim, os clubes acharam.
Eu
que
valho isso, ó. Eu valho isso. É, e vamos isso. Conversar. Não, foi isso. Não,
a comprar, galera
não.
Chegou lá com dinheiro, tem dinheiro, fez gente. É o seguinte, eu tô disposto a pagar isso aqui, esse valor, por um percentual 50 no contrato. E aí?
Bom ponto.
Bora?
Bom
aí ponto. A galera, e aí? Um bocado de interrogação.
Só para ilustrar isso que vocês estão dizendo, de 21 para 22, o endividamento dos clubes brasileiros aumentou 9% para 10 bilhões de reais.
Pois é.
O endividamento em si, olhado isoladamente, não é o problema, porque você pode ter dívidas de 10 e ter receitas de 7,5, por exemplo. O problema não é essa, não é a relação entre dívida e receita, o problema é a relação entre dívida e resultado. Os clubes continuam se endividando cada vez mais pelos motivos errados.
Sim.
Porque eles continuam tendo uma governança ruim, gastando mais do que podem, investindo mal. Essa é a questão, o produto, o negócio está mal resolvido.
E eles continuam agindo... em busca da... Aquela coisa da mesma lógica das pessoas hoje na rede social, né? É o...
Do curto prazo,
o
like.
O curto prazo, o like. É o curto prazo. É a vontade de se satisfazer a cada instante com os resultados em campo, sendo que não observam que eles tinham que estar cultivando uma cultura de experiência do futebol, onde a derrota no jogo faz parte da experiência e mesmo assim ela pode ser boa. Não fazem isso. Não trabalham esse aspecto e tem que ficar o tempo todo vendendo almoço para pagar a janta para poder ganhar o jogo do dia seguinte e continuar com algum tipo de respaldo diante do seu público consumidor.
E num negócio que está se inflacionando muito rápido.
Muito.
A gente tem visto o que está acontecendo nesses últimos, nessa última...
Você viu o acordo do Fortaleza com o Marinho?
Pois é.
Né? Os valores que têm sido pagos pelo Flamengo, eu não estou nem discutindo, o Flamengo tem capacidade de pagar isso. Eu estou falando especificamente do que isso significa.
Saudável financeiramente.
É, claro, não, ele pode fazer isso. Eu estou falando só do impacto que isso traz para o ecossistema em termos de custo. Os custos do futebol brasileiro estão crescendo assustadoramente. E essa conta, cara.
Geração de dívida e dívida de curto prazo, sempre, né? Porque ninguém aposta em clube do mercado financeiro para botar dinheiro de longo. Eu sempre digo isso. O cara aposta no risco sacado. O cara aposta na Globo, ele desconta a fatura da Globo, não é o clube de futebol que vale o crédito, salvo exceções.
Que vale o crédito, no caso, é o que, por exemplo, a Globo tem a pagar o clube.
Tem a pagar, aí o cara avalia risco Globo. Se em algum momento a Globo for um risco ruim, os bancos deixam de antecipar.
Aí os clubes não recebem o dinheiro.
Porque os clubes não merecem.
Então os bancos antecipam a Globo.
E aí eu quero fazer justiça aqui. O Flamengo hoje tem uma estrutura de balanço, de dívida, de capital.
Primoroso.
Que se é avaliado como um bom rate de crédito. Então esse sim... Tem dinheiro de banco,
isso.
Palmeiras,
ida. Precisar de banco, né? Vai lá, o banco vem.
O próprio Fortaleza é um time financeiramente saudável.
Exatamente.
Eu não estou discutindo se ele pode ou não pagar o que ele paga a Marinho. Eu estou discutindo os impactos e as consequências que isso vai trazer para o ecossistema como um todo.
E por que ele está fazendo isso? A grande é, por que ele está contratando um jogador tão caro para a realidade do que ele dispõe? Qual é o objetivo disso?
E tem uma coisa que...
O mais óbvio que posso parecer a resposta.
Tem uma coisa, meus irmãos, que eu espero que a gente, que os dirigentes não esqueçam, que é a zorra dessa janela de oportunidade. Está acontecendo hoje no mundo um movimento de migração do dinheiro para dois mercados que estão se abrindo de maneira incrível, que é o mercado norte-americano, com a MLS. A ida de Messi não é à toa. Ela vai trazer consequências, aquilo vai ter um desdobramentos que a gente ainda não tem condição de medir, mas vai acontecer.
Dá mais pelo ecossistema para onde ele vai?
Que onde ele vai. E o mundo árabe.
Ele,
o que
está
acontecendo de migração de dinheiro para o mundo árabe? A Copa do Catar, os investimentos. Enfim.
A Arábia Saudita quer ser sede da Copa.
Assim, são movimentos que estão levando a atenção e o dinheiro do mundo para esses lugares e que tornam o futebol brasileiro com ainda menor relevância. Essa é a palavra-chave. A palavra-chave não é dinheiro.
E a relevância está associada a valor.
Relevância, valor.
É proposta de valor. Qual é a proposta de valor do futebol brasileiro? Você não encontra essa pergunta.
E a gente encontra, essa resposta.
Essa resposta a essa pergunta, né?
E o Rafael Araújo, viu, Tchelo? Ele pergunta aqui, certo? Quase que um desafio. E na opinião de vocês, qual seria a solução diante desse cenário? É um debate que está falando sobre cultura social brasileira. Ou seja, é muito mais profundo. Um abraço pro Pablo Caldas também, que fala de não discutir valuation, tem método de quem está comprando, né? Que quer.
Sim, claro. Claro.
Viu? Mas hein? Tem que aceitar a discussão de valuation, cara. Assim, a questão que a gente está trazendo aqui é se os critérios que estão sendo adotados para o valuation são os corretos, né? Porque assim, tem lá uma. Quem, quando você vai ler, pelo menos as pessoas que falam sobre isso, eles falam sobre o ponto de partida é o valor dos direitos de transmissão em 2022, né? Que foram acho que 2 bilhões de reais, mais ou menos, que foram distribuídos. Então, a partir disso, eles aplicam ali um múltiplo, né? Que é o comum, que é esse múltiplo que eu acho que tem que ser melhor discutido, né? Porque você está falando de uma indústria que você não. É muito particular, né? O futebol tem mais de 100 anos, né, cara? É uma indústria muito estruturada já, né? Não é um negócio que está começando agora e que pode quebrar semana que vem, né? Então, assim, esse valuation existe, mas há uma discussão se ele.
Qual é a premissa dele, né, Tiago?
Qual é a premissa? E uma coisa, e só para complementar uma coisa que o Tom falou, cara, que para não me esquecer, sobre a questão do caro do futebol e do valor do Marinho, Tom, quanto você foi legal você trazer esse ponto. Observa o movimento do PSG com o Mbappé, entendeu, cara? Onde ele já está apontando que não vai renovar. Os jogadores estão ficando caros demais, cara. Isso pode ser muito ruim para o ecossistema do futebol. Essa discussão, o fair play financeiro nunca passou, né? De trabalhar. A gente se discute até o quanto o jogador impacta a folha salarial dentro da estrutura financeira de um clube. Mas individualmente, o que cada um jogador ganha, né? São valores, realmente, alguns jogadores são valores astronômicos, né? E o Mbappé acabou de anunciar que não deve renovar em 2025 com o PSG. É um jogador super jovem, né? Que deve ir, não duvidaria, ir para o mundo árabe.
É nesse ritmo que as coisas estão indo, nesse ritmo de aceleração, né? Até da própria projeção do atleta, a gente já trouxe isso aqui em alguns programas no passado, que o Cristiano Ronaldo tem mais seguidores do que todos os seus clubes por onde jogou somados, por
players
exemplo.
Players are the new players, né? Como os jogadores.
Players are the new players, exatamente. Os jogadores são os novos jogadores, os novos destaques do mercado. É daqui a pouco, se o futebol como indústria não prestar atenção, inclusive as federações, confederações, o jogador vai virar sua própria liga. Oh, não pode virar um processo? Para o jogador, ele foi alimentado pela estrutura do futebol, mas ele explodiu. É como se você tivesse alimentado um bicho que cresceu e anda só. E aí, o Cristiano Ronaldo vai para a Liga Saudita, tá todo mundo sabendo. Vocês ganharam a camisa do Al Nassr. É. Quem era o Al Nassr? Talisca jogava lá, a gente nem lembrava o nome direito.
Ganharam? Não.
Pagaram, né? Pagaram o cara, né?
A camisa, ganharam o autógrafo.
Ganharam o autógrafo.
É que o autógrafo vale demais, cara.
Tá bem lembrado. Vamos valorizar o esforço, né, Tom? Vamos valorizar o esforço. Paga. Então, é importante. Eu não vejo discussões. Por isso que eu me assustei com o negócio da Leila, por exemplo. Criança não tá parando pra ver jogo. Criança não tá parando pra ver jogo no Brasil. Criança não tá parando pra ver jogo no Brasil. A gente via quando era criança. Hoje não vê. Como vamos reagir a isso enquanto indústria?
Sabe qual é a questão que mais me incomoda nessa história toda? É que, sim, né? Quem domina, quem controla a narrativa, controla o processo, né? Controla a percepção. Sim. Quem hoje... Quem controla a narrativa do processo de formação da liga é quem tá comprando. Não é quem está vendendo.
Perfeito.
Os grandes atores dessa narrativa são os compradores.
São os passivos.
Não são os vendedores.
Vulneráveis. Passivos e vulneráveis.
Quem é banquete é assim, né? Quando você senta
na
mesa.
Caçador, né? Quer tubarão, né?
Quando você senta na mesa de negociação, um é visita, o outro é banquete. Esqueça. Não tem jeito. Não vai ficar 0-0. Não vai ficar todo mundo feliz nessa negociação. Alguém vai virar banquete.
Tá na mesma mesa, mas existe uma cadeia alimentar ali, né?
Dá pra ok. Um cede de lá, cede de outro, dá um acordo. Ok, beleza. Mas alguém, nesse caso, no Brasil, no futebol brasileiro, tá fragilizado. A gente sabe quem é o banquete, claro, dessa história. E aí, deixa eu... exatamente.
O banquete e o banqueiro.
Não, só pra falar. Bora falar quem é a visita que tá? As visitas que estão na mesa pra sentar? Vamos lá. Mubadala. Um asset enorme de 270 bi de dólares sob gestão.
Não só de futebol.
Não.
De todos os ativos.
Dona do Metrô Rio.
Isso.
Dona da Acelen, a refinaria Landulfo Alves aqui. Foi pra cima do Burger King. para comprar, não deu certo.
Quando mas você fala Ascent, entrou... é o quê, Tim?
Ascent é uma gestora de recursos.
Certo.
Ela é uma gestora de fundos e de capital próprio e fundos.
Ela pega
é
o dinheiro do povo, do investido para virar mais dinheiro.
É isso aí.
Gestores de ativos.
Gestores de ativos. É, exatamente. Que podem ser desde aplicações financeiras a participações societárias físicos, e tudo.
É fazer dinheiro com dinheiro.
Por exemplo, aqui ela comprou refinaria.
Sim.
Né? Em outros, ela pode também fazer gestão de fundos com aplicações em outros ativos para que no final do dia enriqueça quem é os investidor,
cotistas,
o sócio cotista. Então, vamos lá, de um lado você tem, junto com o BTG nessa, ele está pegando o Mubadala, que é esse canhão, com Codajás, que é o nosso Ricardo Forte, né? Está lá, sim, também nesse grupo, junto com eles, e a Libra com seus 18 clubes. De um outro lado, a gente tem XP, Serengeti, Álvares e Marçal. Aí eu acho que é um ponto que a gente precisa também falar, né? E Life Capital.
Quem é a Álvares Marçal?
Álvares Marçal é uma grande empresa de reestruturação americana. Uma grande, é uma multinacional.
Então, para clube brasileiro, isso aqui é...
Inclusive,
é
o Fred Luiz, que estava à frente da divisão de esportes dela aqui no Brasil. Então, é um cara que conhece os meandros do negócio. Agora...
Fred foi do Flamengo, Fred que foi senhor do Flamengo. Fred foi senhor do Flamengo.
Exatamente, Tchelo. Agora... Serengeti, cara, é um mistério, a gente sabe pouca coisa. Sabe,
né?
Só que é uma asset de investimentos alternativos, como eles se posicionam. O que é alternativo, aí o leque, aí o colchete,
outro tipo
o colchete
de...
é aberto.
De um lado e do outro.
Aí o banquete...
Aí come de tudo.
E aí, por exemplo, eu vi uma rodada só de investimento deles de 75 milhões de dólares na FZ Sports, que é uma compradora de direito de transmissão de Miami. Cara, assim, não tem muito histórico nesse troço, não. Então,
desconhecidos
tanto
mesmo,
que eles não vão conseguir colocar dinheiro agora, quem vai fazer essa antecipação é a XP.
A Ponte.
A Ponte. A XP vai... Não, eu coloco, depois você vem aqui, me devolve, deixa minha comissão e vai embora. Então, só para a gente alinhar. E aí, de fato, a primeira impressão que dá, se tivesse que escolher um bloco, eu
isso cria algumas inseguranças mesmo, né?
Não vou ficar em cima do mundo, não.
Sim. Tá? Pra mim, a Libra, ela é mais, tem mais confiabilidade
porque a gente tem de informação. Passa mais robustez pelas informações que nós temos, que não são tantas. A gente tem que cavar, vai ali. Capelo está fazendo um trabalho magnífico nesse negócio de posicionar e falar...
Capelo para presidente da Liga.
Ave Maria. Porra,
já tem nosso voto aqui. Esse é importantíssimo. A decisão não pode ser só pelo dinheiro, cara.
Isso.
Claro, não é só o dinheiro. O dinheiro é importantíssimo, não é só o dinheiro. É o que é que esse pacote traz em termos de qualidade e de relevância. Cacito, você sabe qual é hoje a relevância do direito de transmissão do Brasil no mundo?
Sim.
3%.
Pois é.
Os direitos de transmissão, Tchelo, do futebol brasileiro representam, segundo a Esportes Velho, representam 3% do mercado mundial de direitos de transmissão. São 3 bi em cima de 108 bilhões de reais.
Só de futebol, Tom, ou todos os
esportes? Não, só de futebol.
Só de futebol?
As principais ligas
piorou,
de futebol.
Piorou, né? Piorou.
E a pressão, Tom...
Meu Deus do céu.
3%. Chama a atenção da galera. Oi.
Foi a gente que interrompeu.
Não. Só duas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro, que tem muita gente confundindo a formação do bloco Botafogo, Vasco e Cruzeiro como se eles tivessem saído da Libra.
Eles não saíram.
Isso, exatamente. Eles continuam na Libra, apenas não assinaram. Fala o documento aí, Renato, que você falou bonito
pra caramba. O term sheet?
Rapaz, o negócio é bonito.
MOU. O MOU. Term sheet.
O MOU eles não assinaram agora. Eram os últimos. Os clubes que não assinaram foram eles três. Tinham assinado lá atrás, primeiro, né? Quando houve a primeira largada. Mas agora, quando foi na renovação, eles não assinaram esses três clubes. E o segundo ponto que tem que lembrar a galera, por que essa pressão está crescendo? Porque é 25 o momento de vender esses direitos para o mundo, né? Então a galera está pressionando agora, inclusive quem está botando dinheiro, tentando fazer, porque ele sabe que se, acho que foi Tom que falou isso no começo, né? Se essa turma entende o seu tamanho e se organiza numa liga, talvez eles vendam isso muito mais caro daqui a pouco, né? Mas a pressão
vale
ao mesmo tempo de caixa dos clubes hoje tá fazendo com que eles tentem, né, fechar isso agora, né?
Pronto, Tchelo. E aí, o que é que o Mubadala já percebeu essa história? Pô, caramba, esses caras não vão se organizar como liga, não.
Vem aqui.
Vem cá.
Vem aqui, ó.
Tem um negócio aqui pra você aqui. Vem aqui. Tem 2,5 bi aqui, só pra vocês anteciparem direitos, só pra gente virar sócio nos direitos comerciais.
Isso. Veja. E olha que isso é uma mensagem.
Exatamente.
Eles sabem que vale tanto, mas tanto, que mesmo se a liga não tiver consolidada, entendem de dinheiro, entendem de ganhar dinheiro. Então não estão ali, podem não entender de futebol, podem não entender de formatar produto, mas entendem de ganhar dinheiro. Mesmo sem a liga formatada, eles estão dispostos a assinar com clubes como bloco de negociação. Não é à toa, entendem que vale muito mesmo com os clubes não unificados. Agora imagine se eles se unirem.
Exatamente, isso é perfeito aí. Porque, e ele está dando uma pista do que é que vale também o ativo, né? Se ele está já entregando quase metade em 2,5 só em direitos comerciais, ele já está dizendo o seguinte, ó, isso aqui para mim vale 50%. Deixa eu garantir logo esse guião. Certamente, na hora de garantir, ele vai dizer, ó, na formação de uma liga, se a preferência é minha, de você estar no blá, é claro, cara. É velho, não tem. Só tem puta velha.
Então, guarde aí, é só pra mandar a mensagem do Bruno Frossá, que foi muito interessante. Que ele falou assim: olha, o Messi foi pra MLS baseado na expectativa de apreciação do valuation da Inter Miami.
Bruno,
esse teve a visão que o futebol brasileiro não
Brunão,
tá tendo.
Gabarito, Brunão. Inclusive, ele vai ser sócio do Inter.
Vai ser sócio?
Ai, claro.
Ele recebeu ações,
não ações foi, da Apple. Ações da Adidas.
Bloco enorme, hein?
O investimento que Beckham fez na MLS, cara.
É isso, cara.
O dinheiro que Beckham tá ganhando com isso.
Qual é a dúvida que a gente tem tudo pra a ficar visão, pra trás, né?
Exatamente.
Qual é a grande diferença no nosso? O insumo. A nossa matéria-prima é diferenciada, porque a gente exporta talento. Então, se a gente tiver um pouco mais de organização e musculatura financeira, esse talento não precisa sair daqui 16 anos, aos 16,
aos 17. Porque tá saindo cada vez mais novo e a identidade indo pro espaço.
É isso. E o torcedor brasileiro tá mostrando esse ano aquilo que a gente falou aqui, quando a gente falou sobre o Brasileirão 2023, a gente falou que vai ser um Brasileirão inesquecível.
Vai. E vai ser o Brasileirão de maior renda.
E tá sendo maior renda, maior público.
Cara, você só precisa fazer isso aqui, ó, dar um pouquinho mais pro torcedor, um pouquinho mais de qualidade, de segurança, de estrutura, aí ele responde, porque a gente é apaixonado por essa zorra. Uma prova de quanto a gente tá perdendo tempo, é que de novo as nossas discussões em torno da liga, é muito bloco, né? É muito bloco para pouco carnaval. As discussões em torno da liga, de novo, ficam apenas em torno do valor. A gente está discutindo pouco as regras de distribuição. As grandes ligas europeias, elas usam como métrica média, ela distribui 50% do valor, é igual para todo mundo, dos direitos de transmissão, e os outros 50% são distribuídos mais ou menos com critérios de audiência e critérios de desempenho. O resultado disso é que na Premier League a diferença do primeiro para o último é de mais ou menos 30%.
Você promove uma competitividade maior.
E é óbvio.
Aspecto, óbvio
não, de transmissão. Não, tô falando de direito de transmissão. E é óbvio que nesse. Mas o direito de transmissão representa hoje 30% a 35% das receitas. Para o Goiás representou 70%.
70%.
70%.
No futebol brasileiro
representa muito mais. Muito, o Bahia já chegou a ser 65%, se não me engano, o direito de transmissão. Então, uma regra de direito de transmissão mais justa, mais equilibrada, torna um campeonato mais equilibrado, que é bom para todo
mundo. Sem dúvida. Mas veja, eles avançaram nisso, tá? Tanto a Libra quanto a Liga Futebol Forte avançaram. E hoje, se não me engano, a proposta da Libra que está na mesa é de no máximo 3,4 vezes de distância de um para
o outro. 3,4 já é tudo bem. Para o que existe hoje, que é 10, hoje é 10.
Hoje
é mais. Mas mesmo assim, 3,5 está muito distante da média das principais
ligas. Mas aí eu estou naquela de que o mundo não é perfeito. Comecemos a viver que lá a gente se
Você sabe que não é perfeito?
E a discussão... E a discussão, a gente sempre lembrando, cara, assim, que quando você bota o que, por exemplo, os grandes clubes, Flamengo e Corinthians, que são os que estão mais, assim, criticados, né, talvez cederem menos, o que não é tão verdade, assim, isso, tá? É, em relação às duas ligas, eles nem perdem tanto. O problema, eu já bati nesse ponto várias vezes, cara, é o quanto eles sabem que clubes que hoje têm receita menor passarão a ter mais receita. E a ampliação dessa receita nesses clubes tornarão eles muito mais competitivos esportivamente do que são hoje. Talvez aí tenha a razão de os caras estar segurando tanto, né? Essa divisão melhor, entendeu, Tom? Porque pro Flamengo ter um bi, perder ali 20, 30, 50 milhões, não vai fazer tanta diferença.
Tá no quilo,
mas sim. Mas para um time como o tá Botafogo, Bahia, Fortaleza, subir de 100 para 200, ou de 200 para 300, vai fazer muito.
Sim,
diferença.
Muito.
Sim, vai mesmo, Thiago.
Ó, manda um abraço pro Godofredo Lima. Tom, quero o número do dia, viu? Já, que a gente tá... O horário tá voando. Abraço pro Godofredo Lima. Rafael Araújo, qual a demora de chamar Belintani pro debate, cara? Se a demora ele aceitar, tá? Já chamou Belintani e já chamou o Fábio Mota.
Pô,
cara. E Fábio Mota já disse que vem. O Belintani tá dando baratinho na gente. Até agora não apareceu. Bom, Tom, é hora do número do dia. Revela.
19 bilhões e meio de reais é o valor recebido pelos clubes da Premier League na temporada de 2022 de direitos de transmissão, onde a diferença do primeiro para o último foi de mais ou menos 25%.
É, o Diego Fraga acertou.
Quem?
Foi.
Diego Fraga.
Tá bom?
Vazamento de
o Rodrigo, informação. Rodrigo Fraga, o Diego Araújo, eu tava com, não, Rodrigo Fraga aceitou.
Ô, Digão, beijo,
você é lindo, viu? Não imaginei que você fosse acertar.
Só pra lembrar, 19 bilhões e meio representam 6,5 vezes a mais do que os direitos no Brasil.
No Brasil.
E deixa eu mandar um grande beijo aqui, meu querido tio tá assistindo aqui o programa, Roberto Pena, meu abraço, tio, Roberto. Um beijo, meu tio, e Sidney, que encontrei ontem no aeroporto de Porto Alegre, grande brother, longas datas, Cidade Baixa, foi fundador, inclusive, de uma torcida organizada do Bahia chamada Tuba.
Lembra da Tuba?
Tuba.
Cantou a primeira vez o E-A-E-A-O do Araqueto na Fonte Nova.
Ó.
Ou foi a Tuba ou foi a Tude?
Cacito,
Tude. Cacito, mas vamos lembrar
só disso. Cacito.
Meus amigos, um beijo, que estamos horário estourado, acabou o programa, Tchelo, um beijo, irmão.
Beijo, beijo, meu irmão. Deixa eu só um abraço final aqui pra Quevedo, que mandou uma mensagem no...
Grande Quevedo!
Não vou dar pra ir pra São Paulo dessa vez pra ver o jogo dos líderes, mas quem sabe em breve a gente não possa estar aí e ir ao Allianz Parque
então juntos. Então ele está convidado pra dia 21 aqui assistir o jogo não dos líderes, né? Mas só de uma parte do líder, né? Bahia e Palmeiras. Né?
Vem devagar, viu, Quevedo? Pelo amor de Deus. Toma, irmão, um abraço.
Abraço, queridos. Valeu.
Tinho.
Tchau, beijo. Turma, até a próxima aí. Ah, falar nisso, não, vai ser repeteco de
24. São João é repeteco, que a gente vai curtir as festas juninas aqui na Bahia.
Dançar forrozinho.
Mas fique tranquilo que no dia 1º de julho estaremos juntos de novo.
Primeiro de julho tá no estúdio.
Tchau, gente, um grande abraço pra todo mundo e até semana que vem, repeteco, dia 1º ao vivo, Futebol SA. Tchau.
Você ouviu Futebol SA na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol SA.